Eu preciso disso agora. Gente, será que não dá pra gente pensar um pouquinho mais pra futuro, com essa visão de futuro? Agora, se eu segurar um pouquinho, São João tem todo ano, Copa a cada 4. Se eu seguro agora, porque esse não tô num bom momento financeiro, a minha empresa, pra sair daí esbanjando e mostrando que eu tô bom da bola, não tô. Então, também não precisa mostrar suas vulnerabilidades, mas fecha essa torneira. Paga o que tem que pagar antes que isso vire uma bola de neve que lhe engula. E aí sim que você vai ficar constrangido e com vergonha, porque o seu projeto de vida, sua empresa, ó, fechou, sucumbiu, não suportou, né, José? Isso não queremos aí, que isso, isso chegue. Aí. É muito triste isso para um empreendedor ter que admitir realmente, falir, não tem jeito, não tem retorno.
Mas sabe o que é importante agora?
Agora diga.
Vamos melhorar esse clima.
Vamos, é o clima, porque aqui é triste, né? É triste. Até falando, bora, a gente, então, para cima.
A solução para tudo isso.
Diga aí qual seria, José.
A solução para tudo isso, você precisa apenas tomar uma decisão. Eu não quero mais ser desse jeito, eu quero consertar daqui para frente. Se você perceber que quando você vai fazer o ato, você vai dizer, não, dessa vez eu vou fazer. Mesmo que doa, porque vai faltar, faça, porque aos poucos que a gente vai fazendo, a gente vai mostrando que a gente é capaz de mudar.
Maravilha, foi a Josi Barbosa, com desejo de um ótimo São João, minha gente. Festas, o São João vai até o final do ano, para você que está ouvindo ao vivo, esse programa está falando sobre isso, mas pode ser que você esteja ouvindo já na reprise, e a festa do São João já tem até passado, mas a dica fica para todos. Nós vivemos numa cidade muito festiva, quando não é São João é carnaval, quando é carnaval é festa de fim de ano, quando é final do ano é o Salvador da Virada, é o verão, é festa disso, é festa daquilo, é lavagem disso, lavagem daquilo, outro, gente, e aí se você não se ligar, você começa a misturar finanças pessoais com finanças da empresa, e aí você vai ter um prejuízo muito grande. Para finalizar, Josi, deixa aí também como a sua empresa de contabilidade pode ajudar as pessoas e como as pessoas podem te achar.
Vocês me acham no WhatsApp 719-8770-5691. Também no Instagram, @josecomybarbosa.jcb. Venha, pode entrar em contato comigo, tirar dúvidas. Eu não cobro por tirar dúvidas, eu amo responder. Então, qualquer coisa também, pergunta a Patrícia. Ah, qual o número da contadora Josi Barbosa? Eu quero fazer um planejamento orçamentário com ela, quero saber como é isso. Ai. Quero terceirizar minhas finanças. Quero montar um CNPJ, quero cuidar do CNPJ. É comigo mesmo.
Amei, gostei já desse tema, planejamento orçamentário, gente. Gente, quer isso para nossa vida, quer ou não quer? Quem não quer ter um planejamento orçamentário para 2026.2? É. Segundo semestre, quem sabe, Josi, já vem com esse próximo tema, gente, Josi, vamos tentar fazer aí, tentar não, vamos conseguir, vamos, né? Fazer um planejamento, um programa sobre planejamento financeiro para a segunda etapa do ano. Você que não se organizou, já foi, gente. Misturou tudo lá no primeiro semestre. Mestre, dá tempo de consertar, aproveite os próximos dias, vamos fazer um programa sobre isso e até trazer, quem sabe, ter um PDF que a gente possa compartilhar aqui com os nossos ouvintes do Fora da Caixa sobre uma base para você fazer o seu planejamento financeiro, entrar com o pé direito segundo semestre de 2026. Josi, obrigada.
Beijo.
Valeu, pra cima, né?
Pra cima.
Valeu, gente. A gente encerra aqui com a Josi. Agradecendo você também, pensador e pensadora Fora da Caixa. Coisa bacana, hein, gente? A gente cuidar das finanças sem medo de ser feliz. Pra que você ficar gastando se você depois vai ter problema no seu orçamento básico, caderninho na mão? Eu posso falar porque tenho feito isso com muita dificuldade. Finalmente estou conseguindo o mínimo, tem uma cadernetinha mesmo, física, aquela analógica que você compra na livraria, e tenho na bolsa. Comprou uma coisa, um picolé, anota, são os gastos fantasmas que você nem vê, e está na sua conta pessoal, está na conta da empresa. Separar as contas, isso faz muito bem e é muito saudável. Então essa entrevista fica aqui para você nesse período joanino, que não é só de São João, joanino das festas de junho, e também como alerta para qualquer momento. O seu CPF tira férias, mas o seu CNPJ não. Não tire férias, gaste tudo, depois bote na conta da sua empresa, que nós estamos aqui de olho para te alertar e fazer a gestão financeira. Obrigada por hoje, esse foi mais um programa Fora da Caixa, aqui na sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Tem festa e tem folia em todo canto do estado, um estado de alegria. É a Nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
O Rio de Janeiro continua lindo. Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março.
Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha o breque.
Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro.
Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Panema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo,
dia já me deu. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março.
Alô, alô, realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o breque!
Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro.
Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Que...
Baba, baba, bala e gato.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2h07 na Bahia, hoje é terça-feira, 16 de junho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão, com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM. Conectada em você.
106.1 do Dial. Tudo bem com você? Se você quiser falar com a gente, entra em contato por meio do nosso WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar no estúdio azulzinho da Cardeal FM, aqui no prédio da Rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil. E que delícia ter você conosco. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Dial 106.1. Claro, querendo sempre você aí do outro lado, juntinho da gente. É o Balaio de Gato. Jornalismo cultural levado muito a sério, chegando, sobretudo, no seu coração. A gente pode entrar?
Ba, 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 ba,
Aproveita, segue também a Cardeal FM no Instagram, @CardealFM, e visita a nossa página no Instagram, a página do Balaio de Gato, esse programa que há mais de 20 anos leva o jornalismo cultural pro mundo. Vai lá conhecer as nossas visitas que passeiam por aqui diariamente, falando de conexões, inspirações, insights, afetos e, claro, sobre cultura. Hoje a gente vai falar com uma moça que é natural de Belo Horizonte, mas ela vai contar do que ela veio fazer aqui. Olha só, após a estreia em Belo Horizonte em 2024 e uma temporada na Nigéria, chega a Salvador o espetáculo de dança-teatro Maria Vermelha, no dia 18 de junho às 19 horas, no espaço Xisto Bahia. Protagonizado pelo artista da dança Bel Souza, o solo aborda como forma de conscientização e combate situações de violência contra a mulher e opressão ao feminino. E é com Bel que a gente vai conversar. Eu vou colocá-la aqui na roda. Deixa eu abrir o canal para Bel chegar e vamos ver se ela... Oi, Bel! Oi, Bel! Cadê Bel? Vamos ver se ela nos ouve. Bel chegou e Bel sumiu. Oi, Bel, como é que você tá? Oi, Paty, eu tô no ar, Paty. Você quer falar comigo? Escreve, senão eu não consigo. Duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando aqui. Alguma coisa? Não, Patrícia Tosta, eu estou apresentando o programa. Oi, Bel, como é que você tá? Me ouve? Não me ouve. Pera aí que a gente faz você me ouvir agora. Pera aí. Toda vez é isso, gente. Vamos colocar aqui ela para falar. Bel? Oi, Bel. Bel Souza.
Tô aqui.
Tá aí, né? Deixa eu só botar sua imagem aqui pra gente. Pera aí que eu vou te colocar aqui aparecendo no YouTube também, para quem chegar poder te ver. Deixa eu ver, cadê você? Olha a Bel aqui. Bel vai vir. Bel vai
chegar. Agora não escuto mais.
Não escuta mais, né? Pera aí, Bel. Pera aí que você vai voltar. Só um minutinho. Tu vai chegar, tu vai chegar. Olha, gente, deixa eu falar. Enquanto a gente tá aqui tentando conectar com Bel, e você sabe que eu adoro falar sobre jornalismo cultural e tal, mas eu queria dar uma lembrança para vocês. Uma coisa que é muito importante. Flexibilizar a vida, sabe? Flexibilizar a vida, flexibilizar as coisas, as questões. Hoje eu tive uma reunião pela manhã tão importante, tão necessária para tratar de um assunto tão grandioso que é a educação, educação de filho. E durante essa reunião, eu conversava com as pessoas envolvidas e a gente falava, eu de um lado, puxando uma corda para a flexibilização e para a humanização da educação, conforme Paulo Freire prega, que a gente acredita que os seres humanos são individuais, são indivíduos muito próprios e singulares, né, dentro da sua pluralidade, e que nenhum colégio pode enquadrar nenhum indivíduo. Né? A gente pode flexibilizar. Claro que as margens têm que ser respeitadas, os limites, os princípios, os valores, mas a gente não pode querer que criança e adolescente seja robô. Né? Isso não pode. E hoje eu fiquei tão triste, porque durante a reunião, em pleno século XXI, ano de 2026, a gente ainda vê uma escola, e uma escola moderna, uma escola pujante, uma escola que está crescendo cada dia mais, embora seja centenária, e a gente vê ainda que profissionais da área acreditam que deve ser dessa forma, enquadrando gente que a gente cria gente. Bom, são 2h13, enquanto eu faço o Bel Souza voltar, a gente vai ouvir a cor do som e volta já. Fica com a gente, tá? É coisa rápida.
Clara como a lua branca, brilha em seu olhar, me bate no peito nosso jeito de beijar, no voo noturno estrelado pelo céu. Vou até Saturno pra buscar o seu anel. Último anjo, sonho ficção. Voa leve, livre, coração. Amanheceu um dia de magia tropical. Você me deu um beijo e uma bola de cristal. Vejo o futuro e no escuro já sei ver. Com olhos de gato, minha gata é você. Último anjo, vem me iluminar. Mostre seu sorriso e seu olhar. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou. Acho que sei que sou o seu amor. Soube disso quando me beijou.
Thank you.
Vamos ver se Bel nos ouve agora. Bel, você me ouve?
Escuto direitinho agora.
Perfeito! Seja muito bem-vinda ao Balaio de Gato. Deixa eu relembrar, obrigada, então, com quem a gente está conversando. Olha só, Bel Souza é natural de Belo Horizonte, radicada em Salvador, é artista da dança, professora e doutoranda na Escola de Dança da UFBA, candomblessista. Desenvolve desde 2000 trabalhos cênicos autorais que articulam a dança e outras linguagens e campos do conhecimento, como as ciências da saúde, o teatro, o audiovisual. E ela vai estar com o espetáculo, Bel, agora, dia 18 de junho, às 19 horas, no Espaço Xisto Bahia. Onde é que fica, fã? Biblioteca Pública dos Barris, ali nos Barris, na Rua General Labatu. Espetáculo gratuito, colaboração, claro, aquela colaboração para a cirurgia de Bira Monteiro, que ela vai falar quem é aqui. E a gente vai falar sobre esse espetáculo, Maria Vermelha. Seja muito bem-vinda, Bel. Tudo bem com você?
Obrigada, fã. Obrigada por me receber. Tudo ótimo. Eu sou de Minas, mas eu já tenho direito à dupla cidadania, viu?
Seja, então, muito bem-vinda, baiana.
Eu já estou reivindicando a dupla cidadania.
Vambora, cadê, né? Cadê essa Câmara de Vereador? Essa Assembleia Legislativa? Vamos lá dar o título de cidadã soteropolitana e baiana para Bel Souza.
Com certeza.
Vou falar que adoro o seu estado, viu? Adoro Minas Gerais. Estive lá no ano passado em Ouro Preto. Pela primeira vez eu não conhecia Ouro Preto. E voltei assim querendo morar lá, para você ter ideia. De tão acolhedor, lindo que é aquele lugar.
A gente também adora vocês, baianos. Os mineiros são... Minas e Bahia sempre deu certo.
Com certeza, com certeza. Me conte então desse espetáculo lindo que está chegando.
Então, Maria Vermelha é um espetáculo que eu fiz em 2024, durante o doutorado. Eu já terminei, eu agora já sou doutora.
Ah, tá, maravilha. Eu falei doutoranda, né? Já é doutora.
Enquanto eu estava fazendo doutorado, eu passei um tempo entre Minas e Bahia, né? Porque minha família está em Minas. E durante esse tempo, a gente montou esse espetáculo, uhum, que traz a figura da Pombogira, ou Pombagira, é a mesma coisa, para falar do enfrentamento à violência contra a mulher. A gente fala do livro Inventário Vermelho, que é da Daniela Andrade, tá, aqui da Bahia. E nesse livro, 21 mulheres trocaram cartas. A carta de ida falava de uma história de violência, a carta de volta oferecia uma cura para essa violência.
Que demais.
E uma dessas autoras é minha irmã, e uma das mulheres que sofreu nas histórias de violência sou eu. Então, quando eu li o livro, foi duplamente importante para mim. E quando eu li, eu falei, eu preciso falar desse livro com meu corpo, de alguma forma. E aí, lá em Belo Horizonte, eu me juntei com a Rosa, que é a diretora do espetáculo, a Rosa Antunha, que é uma artista super conhecida, né, no meio da dança. Nós somos amigas há muito tempo, ela topou, e a gente resolveu colocar esse solo para existir. Né, me juntei também com a Aline Caldeira, que é uma passista muito, uhum, importante em Belo Horizonte. Então, foi uma colaboração entre mulheres. Foi basicamente um espetáculo feminino sobre mulheres, feito por mulheres.
E aí dá muito certo, né? Porque ainda que tentem nos tornar, fazer com que a gente acredite que não somos uma, a gente é, né? E quando a gente se abre para essa certeza, quando a gente se abre para essa segurança de que é uma mulher puxando a outra, as coisas dão muito certo, não é?
Com certeza, com certeza. Quando as mulheres se juntam para alguma coisa, não existe como aquilo dar errado.
Sim.
Sabe? E a gente, eu acho que essa coisa de mulher não é amiga de mulher não colabora com mulher, isso já caiu, gente.
Sem dúvida.
Nós somos amigas, sim, nós colaboramos umas com as outras, sim. É na cooperação que a gente floresce e não na competição.
Eu acredito demais nisso também, e que a gente possa ter coragem cada vez mais de bancar essa certeza, né? Que coisa boa ter para quem voltar, e que para essa pessoa que a gente volte seja de fato uma mulher, porque é quem compreende
exatamente as nossas mazelas. É, você me fala que você foi uma dessas mulheres que sofreu a violência, não é? E isso, antes da gente falar do espetáculo, a gente precisa falar da pessoa física, né? Da mulher que está por trás da dança e da concepção disso. O que é que foi exatamente, se é que você pode nos contar, e de que maneira isso te transforma, Bel?
Olha, eu só posso dizer que foi um caso de violência psicológica.
Que também é gigante, né?
É gigante.
Que
gigante,
fere imensamente também.
Ela evolui, a violência psicológica, ela evolui para outras formas de violência, né? A violência financeira, a violência física, né? O feminicídio, né? Essas... todas essas formas de violência, elas estão enraizadas na violência psicológica. Uhum. Então, a gente precisa sempre estar muito atento às manipulações, né? Às formas de minar a autoestima. Mas eu não posso falar mais, não, porque é spoiler. As pessoas vão ter que ver
que ótimo.
Ler o livro.
Mas de que maneira isso te transforma? De que maneira você, de fato, sentiu que houve uma transformação na mulher que você era após passar por toda essa travessia, porque é uma travessia, não acaba da hora que a gente percebe que é a vítima até a hora que a gente consegue se libertar viva, né? Porque tem aquelas que não conseguem sobreviver para contar a história, mas quando a gente consegue se libertar e chegar do outro lado da travessia, não somos mais as mesmas, né? Então, de que maneira você se vê depois desse momento que você passa por esse deserto?
Olha, essa certeza de que eu não estou sozinha e essa certeza de que não é só comigo ficou muito presente, muito palpável. E eu fiquei com um olhar muito apurado para perceber isso acontecendo. Porque as mulheres que são vítimas de abuso, né, normalmente isso se repete, não por causa da mulher, mas porque o abusador, ele sabe enxergar as vulnerabilidades. Então eu tive que ir reconstruindo, né, essa força, reconstruindo essa percepção, porque o abuso psicológico, ele faz você duvidar das suas próprias percepções. Então eu tive que reconstruir, né, essas percepções. E nesse processo, eu fui também conseguindo observar outras mulheres, conseguindo observar outras situações e entender que não basta eu sair da situação de abuso se todas as outras estão nela, nessa situação. A violência contra a mulher, infelizmente, ela é estrutural, ela está enraizada na nossa cultura. É. Então, a gente tem que, de pouquinho em pouquinho, ir transformando essa cultura, pensando que nas próximas gerações as coisas sejam diferentes.
É. E quando você fala que a violência contra a mulher é enraizada a ponto de ser normalizada. A gente agora apenas começa a questionar os feminicídios e o alto índice de feminicídio, ou seja, de morte de mulher por conta da violência do homem contra ela. Mas quantos anos e quantas histórias nossas infâncias passaram por essas histórias, né? Quantas pessoas do bairro, da vizinhança, a gente ouviu falar que o homem, que o marido, né, subjugava aquela mulher, seja através da violência psicológica, violência patrimonial, muito comum, não é? A forma da mulher ficar em casa, quem disse que essa mulher queria ficar em casa? Quantas e quantas mulheres na década de 1970, por exemplo, elas queriam trabalhar, elas queriam batalhar, elas queriam estudar, mas muitas vezes eram obrigadas a ficar em casa por conta, assim, de uma violência, muitas vezes, inclusive, financeira, emocional, sabe lá quais mais, não é, Bel?
Então, hoje isso acontece, sabe? E às vezes de uma forma muito velada, porque às vezes vem na brincadeira, às vezes vem no eu faço isso porque eu estou te protegendo, porque eu me preocupo com você, né? No controle excessivo, no ciúme excessivo. É engraçado porque muita coisa que hoje a gente já vê como violência psicológica, pelo menos quando eu estava crescendo, era normal. E aí a gente escutava muito de, homem é assim mesmo. Ah, não, mas é porque você é menina. Então você tem que ser mais tolerante, você tem que ser mais boazinha, você tem que ser mais cuidadora. Né? A gente veio sendo...
A gente acostumou a
treinada
a mulher aceitar. Tem que ser maternal.
Exato, onde já se viu.
Nem toda, né, mulher é maternal.
A mulher tem que ser maternal, inclusive com seu próprio companheiro. Então, assim, uma construção de narrativa equivocada, de uma crença absolutamente equivocada, de uma mulher, de uma companheira ter que ser maternal com o seu companheiro. Claro que não, né? E aí,
passa, e aí depois as pessoas... E depois, assim, a gente vê muita, muita reclamação, né? De, porque eu me caso com uma mulher e depois é uma mulher que só reclama, que não me quer. Gente, essa mulher casou com um companheiro, com um homem, de repente ela é mãe.
Exatamente.
Daquela pessoa, aquele adulto.
Exatamente. Né?
Então, assim, essas situações, elas vão se transformando aos poucos. E a gente tem que ir batendo na tecla e a gente tem que ir mudando os comportamentos mesmo.
Sem dúvida. A gente está conversando, você que chegou agora pelo 106.1 do Dial, está transitando pelas ruas de Salvador, hoje está chuvoso, né? Agora à tarde ficou chuvoso, começou a cair uma chuva aí fina, mas se você está no Uber, no 99, no Buzu, no metrô, carro próprio, na bike, com a gente na escuta, caminhando pelas ruas, muito obrigada pela sua companhia. Está em casa, obrigada também. Chegou agora no YouTube, está conosco, ligadinho, que delícia. São 2h25 da tarde, você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas. Aonde, Fã Teixeira? Aqui, ó.
Cardeal FM.
106.1 do Dial, estamos no prédio da Rede Excelsior de Comunicação, no Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil. E hoje a nossa entrevistada é Abel Souza, natural de Belo Horizonte, radicada em Salvador, é artista da dança, professora e doutora na Escola de Dança da UFBA. Desenvolve desde 2000 trabalhos cênicos autorais que articulam a dança e outras linguagens e campos do conhecimento, como as ciências da saúde, o teatro e o audiovisual. Olha que interessante, ela está trazendo para o palco, depois de uma temporada em BH e na Nigéria, né? Estreou em BH em 2024, passou pela Nigéria, só ali, rapidinho. Tá chegando a Salvador esse espetáculo de dança chamado Maria Vermelha, no dia 18 de junho, às 19h, no Espaço Xisto Bahia, ali na Biblioteca Pública dos Barris. 18 de junho, depois de amanhã, quinta-feira, né?
Exatamente, depois de amanhã,
entrada gratuita.
19 horas.
Entrada gratuita em prol. A entrada é gratuita, mas você colabora para o tratamento de Bira. Quem é essa pessoa? Vamos falar também?
Gente, Bira é um grande mestre, é um grande músico, um percussionista muito importante aqui em Salvador. Bira sempre trabalhou muito com a dança, sim, por isso existe uma mobilização de artistas da dança. Não existe um profissional de dança de Salvador que nunca tenha feito uma aula tocada por Bira Monteiro.
Exatamente.
Fora que é um ser humano incrível.
E que está passando, né, por uma dificuldade, né?
Exato.
Precisando, exato, da corrente de apoio de todo mundo. Então, quando você entra nesse espetáculo, automaticamente você está também trazendo luz para a vida de um ser humano que já é luz. Então, assim, tem esse combo delicioso. Você já viu dança que é crônica? É mais ou menos isso aqui. Porque tem isso também, né, Bel? A gente tá falando sobre as dificuldades todas, esse coletivo de mulheres, essa importância de uma mulher dar a mão à outra. E você falou sobre sua experiência particular de ter sofrido uma violência psicológica em um relacionamento que você viveu. E aí, muitas vezes, a pessoa, a artista, vai pro livro, vai escrever ou vai ensinar uma peça, mas também pode montar um espetáculo de dança, né? E aí vira um espetáculo crônica da vida, né?
Eu acho que a arte, gente, a arte, ela sempre é aquela palavra, aquele clichê, a vida imita a arte imita a vida, porque a arte é sempre a forma que o artista tem de dizer como vê o mundo. É. A forma que o artista tem de criar conhecimento e de expressar uma visão de mundo. Então, é impossível você descolar aquilo que o artista diz de quem o artista é.
Uhum. Exatamente.
Então, acho que é bem por aí, assim.
É isso mesmo. Você pode segurar aí pra gente ir no intervalo e na volta a gente falar um pouco mais sobre o espetáculo?
Com certeza.
Então, pronto. Fica com a gente, são 2h28. A gente vai pro intervalo comercial muito rapidinho e volta já. E você que tá aí do outro lado, claro, fica com a gente já volta, tá?
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato. 2h30 da tarde, 2h30 desta terça-feira, dia 16 de junho de 2026. O Balaio de Gato está no ar no seu segundo bloco, nessa hora deliciosa de jornalismo cultural levado muito a sério, mas que, sobretudo, a gente destaca as pessoas, quem faz a cultura acontecer na nossa capital, no nosso estado, no nosso país, no planeta Terra, de uma maneira geral. Que delícia, né? Há 20 anos a gente resiste falando de cultura, mas, sobretudo, de gente, de afeto e de conexões, que para mim é que o que de fato importa, é o que de fato significa. Quando a gente fala de qualquer projeto autoral, atrás dele tem alguém que criou. E é sobre esse alguém que a gente se interessa. É por este alguém que a gente resiste, para a gente poder continuar falando sobre os trabalhos de tanta gente boa que se dedica à cultura com tanta seriedade, a cultura que é, de fato, a sustentação de um povo, que conta a história de um povo, que resgata a memória de tanta gente que já passou, que aponta lanças em direção ao futuro. Então, que a gente não se esqueça da importância da cultura, da importância que a cultura tem, da importância que as leis de incentivos têm e são tão necessárias para artistas, sobretudo artistas independentes, para que os espetáculos não parem e para que a engrenagem da economia não seja interrompida. Porque quando você observa um artista no palco, quando você vê um artista em cena, não é só ele que está ali, é toda uma família por trás, são muitas e muitas famílias por trás que estão ali também. É a cenografia, a iluminação, é o segurança, é a pessoa da costura, é o cara que organiza o som, é o cara que coloca você linda nas fotografias, é a assessoria de imprensa, é tanta gente envolvida num espetáculo para que esse espetáculo dê muito certo, para que esse espetáculo possa acontecer. Eu comecei o programa falando sobre educação e falando sobre a necessidade de se ler mais. Novamente, para quem não leu, lê pela primeira vez. Quem já leu, lê novamente, sabe? Vai beber na fonte de Paulo Freire, vai entender que a educação tem que ser humanizada, flexibilizada. Eu falei de uma experiência que eu tive hoje pela manhã na escola do meu filho, falando sobre a educação e a flexibilização dela, entendendo que cada indivíduo tem um caráter singular. A gente não pode querer colocar no mesmo balaio todas as crianças e adolescentes achando que o resultado será igual. Não será. As crianças têm as suas próprias multidões dentro de si e são elas que vão lhes conduzindo. E cabe sim a educação, e cabe sim a escola contemporânea, contemporânea e conectada com os novos tempos, entender isso. Não dá para a gente querer que uma criança não sorria em sala de aula, minha gente. Não dá para querer que uma criança, um adolescente, não interaja com seus amigos durante a aula, não vire para trás, não vire para frente. Pera aí, passou o tempo já da palmatória, de ajoelhar no milho. Isso foi de um modelo de educação que a gente viu que não deu certo. As pessoas eram oprimidas. E aí a gente chega às 2h33 da tarde, está conversando com a Bel Souza, que é uma professora de dança, doutora em dança pela UFBA, e a gente está falando de um espetáculo tão importante sobre violência contra a mulher. E aí a gente encontra esse mesmo tema, porque é tudo uma coisa só. A gente não pode achar que o que a gente viveu lá atrás, porque era o que a gente estava acostumado, porque era a crença que a gente se acostumou a ter como correta, é o que é. A gente podia estar errado. As nossas mães, os nossos pais podiam estar equivocados. Os nossos educadores e as nossas educadoras, idem. E agora é a hora da gente olhar por outras perspectivas e dizer, eu posso mudar tudo. E que bom que eu posso, isso se chama liberdade. É o Balai de Gato no ar. Fazendo você pensar, né? Fazendo a gente pensar. Por isso que a gente conversa aqui diariamente com tanta gente boa, para o insight acontecer. A gente não é uma coisa só, nem pode. Graças a Deus, meu Deus, a gente pode mudar. Todo dia eu falo isso aqui. Todo dia pode ser nosso Réveillon. Acordou hoje de manhã? Faz de conta que é 31 de dezembro, virando para 1º de janeiro, e faz hoje o dia da sua mudança. Hoje é o dia D. 2h34 da tarde, você está na Cardeal FM. Essa emissora Cardeal mais nova FM. Da Rede Excelsior de Comunicação. E a nossa entrevistada hoje é Bel Souza. Eu vou contar pra você quem é Bel. Ela é uma mineira, mas que tá aí querendo o título de soteropolitana e de baiana. Alô, Câmara dos Vereadores, bora olhar pra essa mulher importante. Natural de Belo Horizonte, radicada aqui em Salvador e artista da dança. Ela é professora e doutora na Escola de Dança da UFBA. Desenvolve desde 2000 trabalhos cênicos autorais que articulam a dança e outras linguagens e campos do conhecimento, como as ciências da saúde, o teatro e o audiovisual. Eu tava falando com ela no primeiro bloco, que é meio que uma crônica feita de dança, o que ela leva para os palcos, né? E após uma temporada na Nigéria e de ter estreado o espetáculo em BH em 2024, Bel está trazendo para cá o espetáculo Maria Vermelha, que vai ter apresentação no dia 18 de junho, a partir das 7 da noite, no espaço Xisto Bahia, ali na Biblioteca Pública dos Barris, na General Labatu. A gente, no primeiro bloco, conversou um pouco de sua experiência pessoal, Bel, mas eu queria agora abordar o espetáculo em si. São pouco mais de meia hora de espetáculo de dança, né? Então, quem entra nesse espetáculo, nessa sala, para acompanhar você em cena, é atravessado por que sentimento?
Olha, eu espero. Eu não tenho como, eu como artista, eu não tenho como controlar o que a pessoa vai sentir. É. Mas eu espero que vá da ternura à revolta. É o que eu espero que as pessoas consigam acessar. É. Né? Existem momentos ternos, existem momentos muito delicados, existem momentos mais densos. Então, eu espero que o espectador consiga transitar em uma gama de sentimentos, em uma gama de percepções. Uhum. Sabe?
É, quando você concebe um espetáculo dessa natureza e que fala tão perto de tantas mulheres, não só sobre a sua própria realidade, porque de alguma forma passeia por você, você sabe que toca também em lugares que muitas vezes são esconderijos femininos, né? Porque é o tipo de assunto que nem toda mulher, embora os números sejam altíssimos de feminicídio, de violência, a gente sabe que hoje ainda há um número grande daquele ocultamento, né? Daquela camuflagem, até pela vergonha. É, questão com filhos, né, com a família, o que é que vão pensar, etc. Como é que você percebe, e aí não é sobre o sentir, mas depois do feedback que você tem com um espetáculo como esse, que você colabora, como é que você percebe esse espetáculo também como um elemento de colaboração para a transformação de uma realidade que ainda não nos agrada?
Mulheres vêm falar comigo. Em todas as apresentações que eu já fiz esse espetáculo, mulheres vieram falar comigo, inclusive lá na Nigéria. Foi muito interessante a apresentação da Universidade de Badam.
Sim.
As estudantes vieram conversar comigo, eu queria saber mais, eu percebi que a Nigéria tem uma cultura muito machista, né? Então elas vieram conversar comigo. Na estreia do espetáculo aconteceu uma coisa muito, muito bonita. O espetáculo, ele estreou no Centro Cultural Vila Marçola, que fica em uma comunidade lá de Belo Horizonte, no aglomerado da Serra. E aí, terminou o espetáculo, veio uma senhora mais idosa, falar comigo. E ela falou assim, eu vi o cartaz e resolvi vir. Precisa tanto falar disso, né? Isso acontece com tanta gente. Vai ter mais? Eu vou falar para as minhas amigas virem também. Isso, para mim, é o que conta.
É.
Isso é o que conta, porque o reconhecimento, a primeira coisa é o reconhecimento, porque o abuso, ele é tão, é uma coisa tão perversa, que durante muito tempo você não percebe que está sendo abusada. É. Ou às vezes você passa anos achando que a culpa era sua, que foi você que errou, que foi você que trouxe aquilo para você. E só quando você percebe que foi abusada é que você tem a chance de começar a curar aquele trauma.
Exatamente.
Exatamente.
Então, dá oportunidade, principalmente de mulheres reconhecerem situações, eu acho que é o que é mais caro para mim, o que é o que, que toca meu coração, sabe? Esses e é por isso que eu quis fazer.
Eu acho maravilhoso. Mas uma apresentação só, eu tô que nem a senhorinha lá de Belo Horizonte. Vai ter mais, porque uma apresentação só, e a gente está falando de depois de amanhã, da quinta-feira, né, às 7 da noite, no uhum. Xisto Bahia. Mas a gente sabe que a demanda é grande de gente que amaria assistir. E a gente sabe também da questão do artista independente com relação a pautas, né, às salas, a espaços para poder se apresentar. Mas é previsto outras apresentações aqui ainda nessa dobra de ano entre junho e julho?
Então, a gente acabou de receber a confirmação que no dia 9 de julho a gente vai estar apresentando no Congresso UFBA, lá no Teatro Experimental da Escola de Dança da UFBA.
Uhum.
A apresentação de amanhã é uma apresentação de contrapartida.
A de depois de amanhã.
A de cultura. É, a de depois de amanhã.
Quinta-feira.
Né, pelo edital de mobilidade cultural que possibilitou a viagem. E aí... Por que, que eu estou falando isso? Porque o mais importante, gente, para o artista independente são as políticas públicas.
Sim.
São as políticas públicas que possibilitam que a gente consiga circular, que a gente consiga, né, colocar os nossos trabalhos para serem vistos. Né? Então, você tem, nesse exemplo, você tem uma contrapartida para um edital e você tem um evento de uma universidade federal. Eu acho que só reforça como é importante o papel do Estado como provedor de cultura.
Uhum.
Porque o Estado, quando ele desenvolve políticas públicas para a cultura, ele não está dando nada para ninguém. Não, ele só está cumprindo o papel dele. É papel do Estado prover educação. Você estava falando de educação, né? Então, assim, é papel do Estado prover educação pública, democrática, de qualidade. É papel do Estado prover cultura para o povo.
Sem dúvida.
Então, acho que essa situação, essa pergunta sua, mostra que realmente, quando a gente tem políticas de promoção de cultura, a gente torna possível a circulação, a gente torna possível que mais pessoas tenham acesso aos bens culturais, aos produtos culturais, enfim.
Sem dúvida, e por isso é tão importante que essas políticas públicas se ampliem cada vez mais.
Exato.
Né? Alarguem-se para contemplar cada vez mais artistas independentes, que a gente sabe que existem, que as vitrines que hoje tem pouca gente ali apertadinha possam se expandir também, para que mais pessoas alcancem essa visibilidade, que é tão
Exato.
Difícil, sobretudo para quem trabalha na resistência, na independência, e que não merecemos, né? Porque o trabalho que a gente entrega é muito bom e a gente merece dignidade, dignidade sobretudo, inclusive, financeira, não só o reconhecimento público, porque esse há, mas a gente precisa ter boas condições financeiras para poder trabalhar, entregar e viver, porque senão o artista
Exato.
Também é um surtado permanente, em surto, né? No caos, pensando nas outras possibilidades, se não for isso, o que será? Porque muitas vezes não chega para si aquilo que ele precisa financeiramente. Vamos lembrar então que antes de Maria Vermelha, o bailarino e coreógrafo Matias Santiago apresenta o solo Megê, aquele dividido em 7. O espetáculo explora a essência de Ogum, orixá associado ao ferro, às guerras e à tecnologia, através de uma estética afrofuturista. E também a entrada do evento, que a gente tem dito aqui que é gratuita, pede uma contribuição voluntária em prol do nosso querido percussionista Bira Monteiro, conhecidíssimo sobretudo no meio da dança, mas no meio musical inteiro, no segmento das artes, que precisa realizar uma cirurgia oftalmológica de alto risco em Brasília. Conhecido e querido no mundo artístico, ele atuou na formação da maior parte dos profissionais de dança de Salvador, e é sobre isso que eu falo. O artista precisa de dignidade para viver, sobretudo para isso. No momento que precisa de uma cirurgia oftalmológica, que ele tenha condições também de poder dizer,
com
se
certeza.
Eu não tiver auxílio, eu posso me bancar. E hoje a gente sabe que ainda é muito difícil para a classe artística ter esse tipo de posição, né, de dizer eu posso. Dificilmente a
com
gente
certeza.
Pode, né?
Com certeza, e foi uma das coisas que eu e Matias, né, quando eu convidei o Matias para estar junto, foi uma das coisas que a gente pensou, assim, porque nós dois, como professores da UFPA, a gente tem essa estabilidade, mas a maioria dos nossos colegas não tem.
Não tem. Me fala.
A maior parte dos nossos colegas não tem. E a gente não quer sobreviver de arte.
Não.
A gente quer viver de arte.
Muito bem,
viver de uma forma plena. Claro. Né? Viver com conforto, viver dando uma vida digna às nossas famílias. Né? Viver.
Gerando mais emprego. Né?
Gerando mais emprego, isso, possibilitando que a economia criativa ela se expanda em rede.
Claro.
Então, é muito importante, realmente, reforçamos o fato da gente estar fazendo toda essa mobilização em torno de Bira, que é tão especial, que ele é uma pessoa tão especial, que ele conseguiu mobilizar uma classe artística, mais de uma, porque o pessoal da música também está muito presente em torno dele. Né? É importante a gente ver que a gente não deveria precisar mobilizar para essas coisas.
É, exatamente.
A gente deveria se mobilizar para falar, para divulgar o trabalho.
Claro.
E não para divulgar a necessidade.
Mas aí a gente junta tudo, né? E como a corrente artística é fortíssima, a gente mobiliza a arte, a gente mobiliza público e a gente
leva
chega
alegria,
nos lugares,
né?
Que a gente precisa.
E leva alegria. A gente transforma o limão.
Exatamente.
Em torta de limão, né?
Deixa eu te perguntar, Bel. Você falou sobre a estabilidade de ser uma professora, né, de dança na escola da Universidade Federal da Bahia, uma universidade pública, né, que pertence a todos nós, infelizmente muitas vezes sucateada por falta de investimentos públicos também, que nós merecíamos que houvesse, mas é uma universidade pública, aberta a todo mundo. E aí eu queria que você me contasse como anda, né, os caminhos da dança dentro da universidade pública e dessas novas gerações que têm se formado por lá.
Olha, a gente está, esse ano, fazendo 70 anos, a Escola de Dança da UFBA, que é a escola mais antiga do Brasil, o curso superior de dança mais antigo do Brasil, estou fazendo 70 anos, e a gente tem procurado promover muitas ações. A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade tem estado muito junto com a gente para promover muitas ações. Então, esse ano, a gente teve o espetáculo do Grupo de Dança Contemporânea, que ele trouxe um apanhado de 60 anos de história. Foi dirigido por Clyde Morgan, que também é uma figura emblemática da dança aqui. Os nossos alunos, os nossos egressos, eles têm conseguido penetrar no mercado, eles têm conseguido se manter como professores de dança, como artistas da dança. Isso é muito importante, mas ainda falta muita coisa. É como você falou, a educação pública ela deveria ser a prioridade. Né? A gente, ao mesmo tempo, a gente vem sofrendo cortes sucessivos há pelo menos 10 anos. Então, assim, o que a gente precisa é estancar esse fluxo de cortes. Né? Acho que nos últimos 4 anos a coisa voltou a melhorar, mas a gente viveu um período de regressão. Antes dos últimos 4 anos, e eu me posiciono, sou artista que se posiciona.
Também.
Então, antes da última eleição, a gente viveu, sim, um sucateamento, um processo de regressão, né? Então, a gente vem vendo essa retomada, mas a gente ainda precisa de muito, muito, muito investimento.
Porque, infelizmente, já não era tão bom. Houve um desmantelamento daquilo que ainda estava na vulnerabilidade, não é? E aí, para você reconstruir, por mais esforços que haja, e a gente sabe que há, ainda demora, leva tempo.
Leva
e
tempo.
Por isso, a gente
leva
tem que ficar atento às próximas eleições, em quem a gente vota, para votar consciente, sobretudo pensando no coletivo e no que a gente, de fato, prioriza como urgente dentro da nossa sociedade. E a cultura é uma dessas pautas urgentes que precisam, de fato, de muita atenção.
Ô, Bel. Lembrando de aliar os nossos votos, se a gente vota em um presidente, a gente tem que aliar o Congresso com as mesmas ideias. Não adianta votar em um lá e outro cá.
Sem dúvida.
A gente precisa sempre pensar, como você falou, no coletivo.
Sem dúvida.
Às vezes a política, ela não é a determinada política pública, ela não é para você, mas ela é para quem você conhece.
Claro.
Ela é para quem você está vendo. Então, assim, eu não preciso, a gente teve agora, nesse momento, né, a questão do Bolsa Família, uma discussão muito forte, eu não preciso defender uma política social, eu não preciso né? Eu não preciso ser o alvo da política social para defender,
claro,
essa cidade.
Né? Isso se chama empatia. Se apertar um pouco mais, a gente vai para compaixão. E aí são valores que a gente prega, mas que muitas vezes ficam ali na prateleira da teoria, né? Dos teóricos. É a mesma coisa do que a gente conversava no primeiro bloco, a tal da sororidade, que aí ficam tentando boicotar esse negócio. É melhor falar mesmo, amizade entre mulher existe de verdade, pronto.
Existe, e tirar
esse negócio dessa prateleira. Como é que a dança entra na sua vida? Como é que você começou?
Olha, a primeira aula de dança que eu fiz, eu tinha 6 anos, e aí aconteceu... Olha só, tem umas historinhas que são muito legais. Eu era uma criança muito gordinha, eu sempre fui uma criança com obesidade, e aí eu não conseguia escalar. E aí a professora, ela criou um personagem redondinho para mim, que era o reloginho. E o personagem, ele entrava primeiro, era tipo o solista, e depois ainda entrava de novo. Eu era a única criança que entrava de novo no espetáculo, com o professor vestido de príncipe.
Que demais!
Isso para mim foi extremamente importante. E a minha mãe fala, olha, existe você antes e depois o reloginho. Porque depois do reloginho, você entendeu que você podia fazer qualquer coisa que você quisesse, sendo você mesma. Então, a dança começou a me transformar nesse momento. Depois passou um tempo, eu parei um pouquinho, depois voltei aos 10 anos e nunca mais parei. E a dança, eu falo que ela me dá silêncio. A dança de todas as artes, de todas as coisas que eu faço, é ela que me dá silêncio. Toda aquela confusão mental, todo aquele turbilhão de sentimentos, quando eu estou dançando, quando eu estou fazendo uma aula, fazendo um treino, montando um espetáculo, estou no palco, aquilo tudo se acalma. Então, é o meu lugar de silêncio, é o meu lugar de paz.
Que demais. É quando você volta para si, né?
Exatamente. Que lindo. É quando eu sou. Eu acho que é quando eu sou.
Que demais.
Sabe? É quando eu sou.
Ela é poeta, além de tudo, gente. Essa é Bel, a nossa querida Bel Souza, que após a estreia em BH, sua terra de origem, né, em 2024, e uma temporada na Nigéria, ela tá chegando aqui em Salvador. Ela já mora aqui, tá? Mas ela tá trazendo para Salvador o espetáculo de dança, teatro Maria Vermelha, que vai acontecer no dia 18 de junho, nesta quinta-feira, às 19h, no Espaço Xisto Bahia. Vai ser protagonizado por ela, num solo que aborda como forma de conscientização e combate, situações de violência contra a mulher e opressão ao feminino. Bel, eu vou lhe pedir que convide todo mundo, então, para este espetáculo. Mobiliza todo mundo para dançar, porque a dança, de verdade, é um caminho para dentro de si. Incrível. Você falou sobre a questão corporal lá dos seus 6 anos, que você era um pouco mais gordinha. E o corpo não define quem nós somos e o que podemos, não é? A dança está aí para provar isso.
Não existe um corpo para dançar. Existe a dança e existem os corpos. Todos os corpos são corpos para dançar.
Isso é maravilhoso.
E eu que tenho um corpo fora do padrão, convido você para ir lá conferir. E convido todos vocês para estar com a gente na quinta-feira, dia 18, às 19 horas. Maria Vermelha comigo, Bel Souza, Megê com Matias Santiago. Lembrando que o espetáculo é gratuito e a gente está abrindo para uma contribuição voluntária para o queridíssimo Bira Monteiro. Então, espero todo mundo lá, espero que todos vocês venham, se identifiquem. Depois do espetáculo, a gente vai ter uma conversa também.
Ah, eu adoro essa parte.
Inclusive, a autora do livro vai estar lá, Daniela Andrade. Ela vai estar lá com a gente conversando no final do espetáculo. Então, vai ser uma noite muito especial.
Maravilha, vai ser um
programa. Dia 18, 19 horas, Espaço Xisto Bahia.
Vou tentar ir com todo o meu amor. Vamos tirar uma
foto.
Vamos registrar nós duas aqui, ó, juntinhas, assim, no Balão de Gato. E em breve você vem pessoalmente no estúdio pra gente se dar um abraço pessoalmente, ou na quinta-feira eu te conheço e a gente se festeja.
Com certeza.
Querida, muito obrigada.
Hã? Tiro na quinta, depois eu vou no estúdio. Primeiro quinta-feira, depois eu vou.
Vamos tentar quinta-feira, vai ser um prazer pra mim. Ó, muito obrigada pela sua participação. Que seja
obrigada
lindo,
você,
viu?
Fã.
Beijo grande. Viva as mulheres, a nós. Viva nós. Um beijo.
Tchau, tchau.
Beijo.
A gente
tchau,
conversou tchau. Com Bel Souza, ela que é coreógrafa e tá com espetáculo no Espaço X do Bahia, dia 18, quinta-feira, a partir das 19 horas. Espetáculo gratuito, mas que tem uma colaboração afetiva ali na entrada, em prol de Bira, nosso querido Bira, percussionista importantíssimo no meio da dança, no meio da arte, que vai fazer uma cirurgia oftalmológica importante lá em Brasília e tá precisando da nossa força, e a gente dá, porque aqui é tudo uma coisa só, o coletivo é isso também, né? O movimento coletivo é esse também, é olhar para o outro com empatia, pensando que o outro pode ser a gente também, né? Excelente participação, o povo amou, viu, Bel? Você tem que voltar mais. 2h53 da tarde, vamos de música, a gente vai curtir agora A Cor do Som, Abrir a Porta, e a gente volta já aqui no Balaio de Gato.
Abre a porta. Apareci. A mais bonita.